São 9h23, recebemos agora João Taborda da Gama e Fernando Medina, os nossos comentadores, sempre apostos para a análise de temas da atualidade. Bom dia aos dois.
Bom dia.
No caso de Fernando Medina, ainda está connosco. Eu pensava que já estava com pé no Ministério das Finanças. Afinal, o que é que se passa? Quero contar aqui. É verdade que pode substituir Mário Centeno?
Isso é um aproveitamento do nosso espaço de comentário para...
Mas aqui só para nós, é uma coisa que se visse
só para nós e para as centenas de milhares de pessoas que nos estão a ouvir esta hora, exatamente. Mas, um segredo só nosso.
Via-se a ser ministro das Finanças ou não?
Não, vejo-me a ser presidente da Câmara de Lisboa com imenso gosto, é aquilo que eu gosto de fazer. E acho, aliás, um pouco bizarro, um governo tomou posse há cerca de uma semana e alguém lança um comentário dessa natureza e está tudo a discutir. Eu estou, sorri, claro, com a... Mas só isso.
Uhum. Ok, pronto. Seguimos agora
eu
para o debate.
Também não, já que me perguntam, também não.
Além do mais,
mistério, João.
Mas queria.
Que
são rumores infundados.
O João pode ser. A mim não me podem desejar tão. Joguei que eram meus amigos. Assim.
Alguém quer muito o lugar do Fernando Medina ali.
Seguimos para o debate, Miguel, e começamos pela entrevista do Presidente do Conselho Económico e Social à Renascença e ao Público.
Sim, uma entrevista onde Correia de Campos defende que não faz sentido pensar num salário médio fixo, diz que a acontecer as metas terão de ser fixadas setor a setor. Concordam, junto à Borda da Gama, como é que pode ser concretizado este objetivo do Governo de fazer subir os salários médios?
Bom, o objetivo de subir os salários médios é libertar a economia de um conjunto de empecilhos e fazer a economia crescer. É assim que se fazem crescer os salários médios, mais do que por decreto, aliás, é bastante difícil. Dito isto, duas questões pontuais. A primeira é que o grande problema em Portugal é o salário médio ser baixíssimo. O salário médio ser baixíssimo não é uma questão tanto de salário mínimo, é uma questão de salário médio. Os economistas andam às voltas sobre a melhor maneira de o fazer, mas não me parece que seja por decreto. A não ser que o Governo esteja a pensar em alertar para algo que também é importante, que tem a ver com a disparidade salarial nas empresas. Isso é uma questão que hoje se olha cada vez mais e que é também importante numa questão de igualdade. Agora, tentar fixar, não me parece que seja sequer viável, um salário médio por decreto. Aquilo que é preciso em Portugal é olhar para as condições para que as empresas se desenvolvam, é olhar para um problema que é muito, muito estrutural e difícil de resolver, que é a diferença entre os euros que saem da conta bancária de uma empresa para pagar um trabalhador e os euros que entram no bolso desse trabalhador. Temos umas das maiores disparidades entre aquilo que uma empresa tem de pagar para contratar um trabalhador e aquilo que o trabalhador recebe ao fim do mês no seu bolso, por causa das questões da contribuição para a segurança social, dos impostos, etc. Isto, num contexto de grande inflexibilidade laboral, torna a contratação de trabalhadores difíceis e, portanto, há ali uma questão de que os salários médios são reféns por causa disso. Agora, se calcularmos também os salários médios, olhando para aquilo que são os salários médios pagos pelas empresas, e a diferença que os trabalhadores recebem, a diferença não é assim tão abissal. O que infelizmente isto faz, isto não tem como efeito que isso diga alguma coisa aos trabalhadores, porque na realidade eles recebem menos em média do que na Europa. Sim. Nós temos um salário médio que é muito mais baixo do que Espanha, incomparável com a França, e isso é muito mau para
vamos,
as generalidades.
Vamos também ouvir o que pensa o Fernando Medina, agora que lhe descobrimos esta vocação para as finanças. O que é que,
o
que, é que pensa desta questão do salário médio?
Agora saiu.
Era a entrevista para isso,
aqui,
não era?
Está a ganhar terreno
e balanço. Eu acho que a questão fundamental prende-se com a questão da produtividade. E a produtividade em Portugal tem que aumentar, tem que haver um esforço grande nesse sentido e está hoje mais que demonstrado que ela tem uma relação direta com os níveis de qualificação dos trabalhadores. Isto é, nós temos uma parte dos nossos trabalhadores que não têm as qualificações mínimas adequadas a uma moderna economia que quer produzir bens de maior valor. Pronto, o nosso país está, aliás, muito partido e nós hoje, no nosso comentário, vamos falar do Web Summit, vamos falar do outro lado, não é? Vamos falar do país que está mais avançado e que tem mais qualificações e que é capaz de produzir bens de elevado valor, mas temos uma grande parte do país que não. E, por isso, como é que se aumenta a produtividade mais rápido? Como é que se melhoram as qualificações? Esta é a base do crescimento dos salários. Há uma segunda dimensão, que tem a ver com a questão da disparidade salarial, que é algo que hoje está a haver, a nível internacional, uma pressão muito maior para esta intervenção e para esta regulação. Aí os Estados têm um papel a intervir e, na medida em que já regulam o mínimo, através do salário mínimo, que têm aumentado no nosso país, e bem, poderá haver aí instrumentos de regulação no que são as disparidades salariais ao nível setorial ou ao nível de empresa. E isso é uma área de intervenção. Agora, por decreto, um salário médio não se vai decretar, não é? Não é algo que se decrete nesses termos.
9h28, João Taborda da Gama e Fernando Medina a comentarem temas da atualidade. Vamos então falar do Web Summit que está a terminar. Começamos a fazer balanços, não é, Miguel?
Sim, é o último dia. Podemos, de facto, começar a fazer balanços. O que é que vos pareceu a edição deste ano que, assim, numa primeira apreciação, pode ter parecido mais política do que as anteriores, ou não, João?
Sim, é normal que estes tipos de eventos comecem a ter um programa e uma agenda política cada vez mais, e isso é importante porque as coisas não estão, aliás, como acabámos de discutir, totalmente desrelacionadas umas das outras, estão relacionadas umas com as outras, ou seja, não há maior produtividade, não há investimento, não há inovação e impacto se não houver uma visão política à volta disso. É preciso alinhar aquilo que são os decisores políticos, mas também dar uma consciência política às pessoas que fazem isso todo o dia. Esta edição da Web Summit parece-me ter tido muita gente, foi a percepção que tive no recinto, muita gente, mais gente, e isso é muito bom. E deixe-me também, não sei que temos pouco tempo, mas dizer aqui uma coisa que é muito importante, é que a Web Summit tem sempre uma grande vantagem, que é relembrar-nos que há pessoas contra a Web Summit e que dizem mal da Web Summit e que são enjoadas contra a Web Summit, e é muito importante percebermos que essas pessoas existam para nos relembrarmos do que é bom vivermos numa cidade que tem milhares de pessoas que estão em Lisboa. Temos outro evento paralelo que também está a atrair muita gente, que se chama The House of Beautiful Business, que está a ocorrer em paralelo em Lisboa. Há gente relevante numa quantidade que não é habitual em Lisboa, com reuniões que se desdobram em contacto. E isso é fundamental para o desenvolvimento de um país que é geograficamente periférico como Portugal, mas que tem neste tipo de eventos e nas redes que aqui se criam e que aqui se constroem, se nutrem, a hipótese de aumentar também a produtividade e de aumentar o valor acrescentado, que é o grande desafio de Portugal.
E do ponto de vista da organização, Fernando Medina, há certeza de que no próximo ano já teremos a fila alargada ou não?
Não, há certeza que a parte portuguesa tudo fará para que tudo corra bem nos próximos anos relativamente à organização da Web Summit. Eu quero frisar dois aspectos. O que é que se mantém, não é, das edições anteriores para esta? Eu acho que o mais estrutural, que é aquilo que o João agora aqui referia, a capacidade de trazer a Portugal responsáveis das maiores empresas mundiais, a capacidade de os pôr a discutir com empreendedores de todo o mundo, a capacidade de os pôr a discutir com as empresas portuguesas, médias, pequenas, grandes, é uma fonte incrível de oportunidades de investimento. Após cada realização da Web Summit, nós temos a notícia da instalação em Portugal, em Lisboa e noutras cidades do país, de centros tecnológicos de empresas que decidiram vir para Portugal.
Agora o caso da Nokia, não é?
É um caso da Nokia agora, mas nas outras edições anteriores já tivemos o caso da Mercedes, da Volkswagen, da BMW, o caso da Google.
Sim.
Quer dizer, nós, uma coisa é uma empresa olhar para uma folha de papel com os dados de Portugal e dizer, bom, nós temos recursos humanos qualificados, as infraestruturas são boas, a acessibilidade ao centro da Europa é boa, a capacidade de falar línguas, um povo acolhedor, tolerante, tudo isso se lê numa folha de papel. Depois é muito diferente quando cá se chega.
Exato.
Quando cá se chega e tudo isso se transforma em realidade, em pessoas de carne e osso, em empresas reais, tudo isto ajuda imenso e tudo isto se concretiza. Isto é da maior importância para esta nova geração, para as novas gerações que são muito qualificadas, que estão a sair das universidades e que precisam ter oportunidades de emprego qualificado cá, em vez de terem que o procurar lá fora, poderem ter cá. E o efeito mais importante para mim da Web Summit, muito mais do que os números do turismo e das receitas fiscais de cada ano, pronto, que são importantes e ajudam a suportar o evento naturalmente, mas o que é importante é o que é que cá fica em matéria de investimento, em matéria de redes nas quais nós passamos a estar colocados. Isso é o que se mantém. Segundo ponto, que é o que é diferente na edição deste ano, está muito centrado sobre os impactos políticos
para concluir,
e sociais
Fernando
Medina, da tecnologia.
Por favor.
Em particular, terminando já, em particular sobre todos os impactos em volta do 5G, que vai ser uma revolução tecnológica dentro da tecnológica e que levanta questões centrais sobre a privacidade, a utilização de dados, o próprio equilíbrio geopolítico internacional, e foi um dos grandes temas de debate este ano.
Obrigado aos dois, Fernando Medina, João Taborda da Gama, até
Obrigado.
Para a semana. Adeus.